Batuques e confetes.
Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer e chegamos à 122ª, gente, que bonitinho o número, edição do Batuques e Confetes nessa semana, que é a semana mais esperada do ano, né? Acho que pra gente, pra todo mundo que escuta o podcast aqui, aliás, eu diria ainda, Gabriela, que é a semana mais esperada há 2 anos.
É verdade, Nath. Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira e a gente já estava assim esperando essa semana do carnaval, gente. Eu tô assim, eu já tô no ritmo do carnaval. A gente aqui no Batuques e Confetes já tá no ritmo do carnaval, mas conforme vão chegando os dias, vai dando aquela animação extra, sabe? Apesar do cansaço da nossa correria de pré-carnaval, né, Nath?
Por falar em correria, gente, ó, chegou a nossa horinha do jabá. Vocês já foram lá no YouTube ver, a gente foi, ó, tava rolando, né, a série do Pipoca e Guaraná no YouTube, e a gente foi no último desfile deles e ele registrou tudo. Óbvio que eu ainda não consegui editar tudo, né, mas já tem um trechinho lá, garanto que lágrimas rolarão com o ciclo sem fim, né, Gabi?
Olha, quem não chorar com o ciclo sem fim, gente, já morreu por dentro. Não é possível, gente. Eu chorei ao vivo, chorei vendo vídeo, chorei vendo o material que a gente preparou. E eu acho que vocês vão chorar também, gente. Então preparem os lencinhos para ver, né, a apresentação do ciclo sem fim, que tá muito linda, gente. Por favor, chega lá no nosso YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica de olho que depois vem mais coisa por aí. Mas a gente vai curtir carnaval também, né, gente?
E, gente, olha, eu vou confessar que toda vez que eu abro o material para editar, meu olho dá aquela suada, assim, né? Aquela transpirada meio involuntária, porque tá demais. Eu ainda tenho esperança. Só falo isso.
Nath, todos nós temos esperança aqui, mas vamos voltar para o nosso episódio, né? Porque a gente resolveu fugir do óbvio, né? Nesse episódio. E a gente vai falar de um carnaval diferente, né, gente? O carnaval que a Nath adora. Eu vou dar uma dica. É um lugar que a Nath adora. Acho que vocês que escutam o podcast vão saber, né? Mas quem vai fazer as honras da casa é a Nath e chamar o nosso convidado, né, não?
Bom, gente, hoje nesse último programa antes do carnaval, né? A gente está indo direto para Brasília, eu que quase não gosto de Brasília, né? Para conversar com o Márcio do Calango Careta. E aí, Márcio, tudo bem?
E aí, tudo bom, Nath? Tudo bom, Gabi? Beleza, pessoal? É uma grande satisfação estar aqui nesse podcast onde muita gente passou, né? Muita gente que eu, tipo, admiro passou por aqui. Então, se eu tô aqui, eu tô bem feliz.
E, ó, gente, esse papo tá, a gente tá tentando marcar um mó tempão. É que sempre acontecia alguma coisa, mas hoje vai.
É, já tá acontecendo, agora tá valendo.
Márcio, a gente tem aquela perguntinha básica, né, que a gente não consegue desapegar, que é como o carnaval entrou na tua vida? E você, porque quando a gente pensa em Brasília, né, a gente pensa em rock, em chorinho, mas como é que começou essa tua relação com o carnaval?
Olha, o carnaval entrou na minha vida quando eu fui para Olinda em 2006. Eu lembro que o primeiro dinheiro que eu juntei, né, foi no CCBB, trabalhando como monitor lá de uma arte. E aí pintou essa grana, e aí eu tinha um amigo, que, eu tenho um amigo que mora em Recife, e ele falou: bora lá, tal, pro carnaval. Então eu tinha 20 anos. E aí eu fui para Olinda, né? Eu tava com um voo para Salvador também. Eu ia passar o pré-carnaval em Olinda, ia passar o carnaval em Salvador. E aí eu cancelei a passagem de Salvador, fiquei lá em Recife mesmo. E fiquei apaixonado assim com o carnaval de lá, com o lance da o pessoal usa fantasia assim, carnaval, tal. Essa foi a primeira vez assim que o carnaval entrou na minha vida. Aí depois eu fui para o Rio de Janeiro, né, pro Carnaval do Rio. Aí ficava meio que um ano em Recife, um ano no Rio, um ano em Recife, um ano no Rio, né? Então essas são as fontes assim, né?
É um bom roteiro, né, para carnaval. É meu sonho, assim, de sair da época. Eu não consigo. Eu desapeguei para Minas, que é aqui pertinho, né, um tempo, mas agora eu vou ter que passar o carnaval no Rio. Mas Recife, eu sou louca por Maracatu, né? Então, Recife e Olinda são meu sonho de carnaval.
Não, tem que ir para Recife. Tem que ir
Tá
para
na
Recife.
lista. Eu agora, depois que eu conheci o Mestre Chacon, ele me cobra, né? Eu falei, não, uma cobrança dessa do Chacon não tem como eu negar.
Pois é, não, lá é muito, lá eles vivem o carnaval mesmo, assim, né? É algo meio, acho que é uma terra abençoada, assim. Tanto o Recife, né? Recife, Barra Olinda, quanto o Rio também, porque eu lembro que quando eu fui para o Rio, eu caí no Boitolo, assim, né? Na verdade era no Boitatá, bem cedinho, assim, aquele dia de sol, todo mundo colorido. Caraca, aquilo também me marcou muito, assim, sabe? Então, eu acho que quando a gente decidiu fazer o Calan Careta, a gente percebeu bem, assim, essas influências, né? Tanto é que, ao longo da nossa conversa, vocês vão ver, assim, como o Recife e o Rio de Janeiro são a nossa fonte mesmo, né? Porque Brasília tem disso, né? A gente é uma cidade nova e tem muita origem nordestina aqui, por causa dos candangos que vieram construir, e também tem muita influência carioca, porque o Rio de Janeiro era a capital de antes, né? Então os cariocas acabaram vindo para cá também, né? Alguns servidores públicos e tal. Então acho que o Calango Careta é muito fruto desse sincretismo, assim, né? Fala muito sobre Brasília mesmo, por ser uma cidade planejada e que juntou gente de tudo que é lugar, né? O Brasil, que já é um povo mestiço, se misturou aqui em Brasília, né? Então eu costumo dizer que é a mistura da mistura. Então a gente é fruto disso, né? E a minha geração é uma das gerações que é uma geração genuinamente brasiliense, né? Os meus pais não são de Brasília, né? E poucos pais da galera é de Brasília.
Você entrou num assunto que eu adoro, né? Que é a formação do identitário do brasiliense. Foi meu tema de TCC até a partir do rock, mas que eles não eram nascidos em Brasília, né? Eles tinham sido adolescentes em Brasília. E você é dessa geração que nasceu e tá fazendo carnaval, que eu acho que. E o Calango é muito brasiliense, né? Todo mundo que passa aqui, principalmente fanfarra, fala: ah, é porque eu conheci o Calango de Brasília, amei. Eu conheci no ronco daqui, do ronco de lá. Mas é a referência do carnaval da gente de Brasília. Eu acho que, assim, fazendo um paralelo, eu acho que o carnaval de hoje de Brasília, talvez para a tua geração, esteja um pouco como teve o rock para a galera ali dos anos 80, né? Tentando
Sim.
criar uma identidade.
É bem isso mesmo. Eu dou uma pirada nisso, porque eu também sou muito fã dessa cena do rock and roll, né? Eu tenho um livro, acho que até comentei com você, né, Nath? Um livro que é A Turma da Colina, que fala da.
Paulo Marchetti.
Isso, que fala da galera daquela época e tal. E assim, são tribos, né? Ali era a tribo do punk rock ali e tal. E aqui em Brasília tem essa tribo também, da galera das fanfarras, né? Que hoje está na sua terceira geração, vamos dizer assim, né? Tem fanfarra que está surgindo, que é fruto de uma segunda geração, que foi fruto da primeira geração. Claro que cada geração aí são dois, 3 anos, né? Não é bem uma geração, mas assim, a gente percebe que ela está se multiplicando, né? E está muito legal, assim.
Você estava ali naquela primeira geração, né? Você é quase a turma da colina do carnaval. Como é que foi chegar com isso, assim?
Então, o que acontece? Muita gente acha que o Calango é a primeira fanfarra de Brasília. E de fato é, assim, a fanfarra no sentido da fanfarra que a gente entende hoje, né? Que é do ronque e tudo mais, né? Então a gente é sim a primeira fanfarra nesse sentido. Mas antes de existir o Calango Careta e a nossa orquestra aqui, eu lembro que eu frequentava muito o Vai Quem Fica, que nasceu em 2013. O Calango é de 2015. Então, assim, não é muito honesto da nossa parte falar que a gente é a primeira fanfarra, né? Mas eu lembro que eu toquei também no. Toquei no Vai Quem Fica algumas vezes depois, em 2016, 2017. E eu lembro que eles não conheciam o ronque, né? Eu falei, não, galera, vamos ensaiar o ano todo, porque vai ter o ronque e tal. E o Vai Quem Fica, ele ensaiava só a partir de novembro, né? Pro tipo, carnaval e tal. Falei, não, o Calango já tocou no Ronque do Rio, bora lá, tal. Então, assim, eles eram um bloquinho de carnaval, só que não era das fanfarras, vamos dizer assim, né? Então, acho que o Calango tem um papel fundamental nessa geração. Porque, basicamente, foi assim, o Calango surgiu em 2015 apenas como uma alegoria de carnaval, né? Uma alegoria que a gente se inspirou no Eu Acho É Pouco, que é lá de Olinda.
E acho que tem um temperinho de Boitatá ali também, não teve não uma influência.
Não, basicamente da
Tirando
alegoria
só um pouquinho
mesmo,
da sardinha.
é porque tem, né? Não, mas para ser bem honesto aqui, a alegoria foi pensada inspirada total no dragão do Eu Acho É Pouco. Isso em 2015, né? Em janeiro de 2015, a gente se reuniu e fez a nossa alegoria. E aí as pessoas gostaram do Calango, a gente virou capa do Correio Brasiliense na primeira brincadeira que a gente entrou assim. Tipo, a cidade realmente carece, né? Porque a gente brincou e num instante estava na capa do Correio, assim, que é o maior jornal daqui. E aí em junho, a gente criou a nossa orquestra, né? E por que que eu falo que é inspirado muito em Olinda e no Rio? Porque Olinda é muito com relação à nossa alegoria, e a orquestra, nossa primeira atração musical, foi totalmente inspirada na Orquestra Voadora. Porque tem um documentário, né, que não tem mais no YouTube, porém eu baixei. O que é o Aprendendo a Voar? Vocês conhecem esse documentário?
Sim, eu vi. Até que me passou, foi há pouco tempo atrás, foi o Andrezão da OV também, que a gente gravou com ele, aí ele me passou o documentário. Confesso que eu não conhecia
Nossa!
antes.
Não, esse documentário foi muito mágico, assim. Porque foi o seguinte: o Calango surgiu em janeiro de 2015, 21 de janeiro. Foi o nosso primeiro encontro para construir a alegoria. A gente construiu e passou o carnaval só com a alegoria e tudo mais. E aí o Calango não tinha uma atração musical, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre carnaval, não sei o quê, não sei o quê. Eu já conhecia a Orquestra Voadora, né? Porque eu tinha passado um carnaval no Rio, uns dois, três carnavais. E aí caí na Orquestra Voadora, no YouTube lá, vi esse documentário. Aí eu falei, cara, que legal! Tipo, é possível fazer isso? Não sei, assim, eu acho que foi uma mágica, foi meio mágico, assim, porque quando eu vi aquele documentário, acendeu uma luz dentro de mim, assim, um fogo, sabe? Que eu falei, caraca, a gente precisa fazer isso aqui. Só que, assim, para mim pareceu muito fácil, sabe? Muito fácil fazer, só que na verdade não era fazer do nada você criar uma parada. Eu que tocava pandeiro, sacou? E aí eu pensei assim, pô, como é que a gente vai fazer isso aqui? Só que ao mesmo tempo eu tava muito otimista, assim, como se essa história já tivesse sido escrita, sabe? Que eu tava só fazendo um papel de uma história que já tinha sido escrita. Então eu tava muito otimista, sabendo que iria dar certo. E aí eu procurei o Clube do Choro. Não, porque foi assim, eu vi o documentário. Aí, na primeira vez que eu vi, eu falei, caramba, eu preciso ver de novo. Aí, logo em seguida, eu já vi de novo, porque é um documentário de 30 minutos, né? Aí, na terceira vez que eu tava vendo, eu comecei a marcar os nomes das pessoas, né, que falavam lá nesse documentário, que eram os alunos da oficina. E aí, eu fui um a um no Facebook, né? Tipo, na época, era o Facebook que existia ali. E fui puxando assunto no chat do Facebook. Ô, como é que é a sua oficina aí? Como é que é a sua oficina aí? Tal, isso aqui. Aí muita gente não me deu bola, né? Mas uma menina me deu bola, assim. Ela falou, não, é assim, é assado, tal. E me explicou quais eram os instrumentos, não sei o quê. Passei a tarde falando com ela, assim, pelo chat, né? Do Facebook. Aí eu anotei tudo. E eu fazia pandeiro no Clube do Choro, que é uma instituição aqui muito bem estruturada, né? O Clube do Choro é a referência musical muito forte aqui em Brasília. E eu levei lá para o meu professor, né? Que é o Júnior Viegas. E ele comprou ideia, tal, não sei o quê. Aí a gente fez umas reuniões lá com os poderosos lá do Clube do Choro. Só que não deu certo, assim, não fluiu. Acho que eles não acreditavam muito na ideia, mas eu estava muito otimista, estava muito. Eu realmente acho, eu não sei, foi meio mágico mesmo, sabe? Eu realmente achava que eu estava atuando num filme que já tinha sido escrito. Essa era a sensação, sabe? Que apesar de que o Clube do Choro não desse a moral que a gente precisava, eu estava muito tranquilo, porque eu sabia que iria dar certo. Essa que é a pala, sabe? Eu estava muito otimista. E aí o Júnior Viegas falou: não, o Clube do Choro é muito enrolado. Aí me chamou para uma empresa, uma escola de música. Uma empresa privada, né? E a empresa comprou a ideia tal, e assim nasceu a nossa orquestra, né? Esse é um breve resumo, assim, né? Do início de tudo.
Você estava falando da orquestra voadora aqui, né? E na hora me veio, porque assim, quando eu tive no Parque da Cidade, a minha primeira lembrança de orquestra. Eu tenho duas lembranças de orquestra voadora. É quando eu conheci, o momento que eu conheci, que foi um ataque que eles fizeram num show do Pedro Luiz e a Parede. E aí no final de semana eu já fui correr atrás deles para saber onde é que eles ensaiavam, rolavam os ensaios no MAM, que é no Aterro, né? E quando eu cheguei no Parque da Cidade, a minha sensação é que o Parque da Cidade é um aterro, até por ter sido projetado pelas mesmas pessoas, né?
Ah,
Um
é? Eu não sabia,
aterro 10 vezes
não.
maior. É, o aterro é com o paisagismo. Eu não sei, o aterro eu não tenho certeza se é do Niemeyer, mas o paisagismo é do. Ai, eu sou péssima de nomes.
Do Bula Marques?
Bule Marx, isso.
Caramba.
E no, a minha sensação no Parque da Cidade, eu estava até com uma amiga aqui do Rio também, a gente falou, cara, a gente está num aterro, um grande aterro.
É.
Foi mais ou menos essa.
Nunca tinha pensado nisso, mas agora que você falou.
E até assim, o tipo de árvore, o tipo, é muito parecido. A minha infância, meu avô morava no Flamengo, né? Bem na esquina do aterro. Então a minha infância foi ali. E eu achei muito assim, tirando o Carcará, que é uma das minhas paixões, daí aqui não tem Carcará. Mas achei muito parecido, as árvores, tudo isso. E a cabeça da pessoa de carnaval, né? Na hora eu conheci o Calango só de nome, né? Na época, ainda não conhecia vocês, o trabalho de vocês propriamente dito. Eu falei, gente, isso aqui dava um senhor bloco de carnaval aqui. Como é que isso aqui não está sendo ocupado pelos blocos?
Interessante, viu? O Parque da Cidade realmente pode ser um local que a gente usa pouco. Assim, o Calango Careta já tocou algumas vezes no parque, né? Inclusive o próprio Ronk já foi no parque também. Mas eu acho que é um espaço subutilizado, assim.
É, aqui durante muito tempo o aterro foi subutilizado, né? Agora que ele tá com uma iluminação melhor, um policiamento, um esquema de policiamento melhor também, várias fanfarras principalmente fazem os ensaios no aterro, assim, por falta de lugar para ensaiar também, que é uma grande carência do Rio, falta de lugar que comporte um bloco para ensaiar. A galera faz muito, tem um deck que eles chamam de deck do amor, um quiosque que o cara ajuda a galera, ou então no parque mesmo, eles juntam ali e fazem os ensaios. Pode ser uma ideia.
Legal, legal. Pois é, é assim, e aí a gente criou a orquestra, né, em agosto de 2015. Na verdade, em junho de 2015 foi o primeiro encontro, dia 6 de junho. É uma galera que não se conhecia, né, só que o poder de um projeto em comum, assim, né, de um propósito em comum, nasceu ali um grupo muito unido, assim, que vivia junto o tempo todo, ensaiava o tempo todo e tudo mais, tudo mais, tudo mais. E aí eu descobri que ia ter o Ronk Rio em 2015, o primeiro Ronk Rio. E aí eu já tava meio que ali nesse negócio de orquestra, tal. O primeiro Ronk Rio foi em agosto. Então o nosso projeto tinha um mês, assim. Aí eu fui pro Ronk Rio, eu fiquei muito maravilhado. Olhava tudo aquilo. E olhava aquele esperança de pau. E os músicos, não sei o quê. Eu fui lá sozinho eu ia sozinho pro Ronk in Rio, mas aí uma amiga que eu fiz, inclusive, na orquestra, ela falou: não, bora junto, bora junto. A gente foi junto. E assim, foi muito mágico, porque parece que virou também uma chavinha, sabe? Eu falei: caraca, o Calango não tá completo, precisa de circo. Precisa de circo, vamos fazer umas oficinas de perna de pau lá em Brasília quando chegar, tal. E ninguém anda de perna de pau, ninguém andava, né, nessa época assim, de perna de pau. E aí eu contratei um cara do circo aí, que tinha umas pernas de pau, não, oficina do bloco de perna de pau, não sei o quê. E aí foi aí que surgiu a nossa trupe, né, que é a trupe Quero Quero. E que tá aí, enfim, começou a fazer parte também do bloco. E aí o que aconteceu foi que a nossa orquestra tinha muita percussão e pouco sopro, né, porque percussão é relativamente mais simples, assim, de tocar, né, para quem não toca nada, o início geralmente costuma ser a percussão. E aí muita percussão, e a percussão entrando, e o sopro, ninguém tava entrando. Aí lá pelas tantas, assim, sei lá, 2 anos nessa missão, a gente criou a outra frente, que a terceira frente, que é a Capivareta Repercussiva, que é um grupo percussivo, né? Então, hoje em dia, o Calango são 3 frentes e uma alegoria, né? Nasceu com a alegoria, e a gente tem essa alegoria, né? E aí teve a orquestra, passou uns 2 meses, nasceu a trupe, e passou 1 ano, nasceu a Capivareta Repercussiva. E assim estamos, né? Aí, no carnaval, essas 3 frentes e alegoria estão juntas. Então, nosso dia de carnaval, ele é extenso, assim, porque começa com o Calanguinho, o bloco infantil, né? Tem um concurso de fantasia, remetendo lá, tipo, a Olinda, né? Para o pessoal vir fantasiado e tal. E aí, depois do concurso de fantasia, sai o cortejo da orquestra junto com a trupe. O cortejo se dá em 2 partes. Na primeira parte, a gente faz o cortejo e tal. Aí, no intervalo, entra a Capivareta, que hoje em dia tá com 90 pessoas para esse carnaval. E aí, a gente toca junto lá umas 2 músicas, depois a Capivareta, tipo, assume, né? Fica uma batucada lá. E aí, depois, a orquestra retoma o cortejo, que se encontra com a orquestra alada, que é o pessoal do Seu Estrelo. Não sei se vocês conhecem, né?
Não.
Vocês deveriam conhecer. É muito bom. É muito bom mesmo. E aí a gente acaba ali, entendeu? Então, assim, a gente tem um roteiro, né? Que é Calanguinho, concurso de fantasia, saída do cortejo, com alegoria, né? E com a orquestra, com a trupe, encontra com Capivareta toca lá, o pessoal da orquestra, né, estica um pouco as pernas, alivia a bexiga, né, dá um oi pra galera. Aí no segundo tempo do cortejo, a gente vai ao encontro do Seu Estrelo. E aí a gente passa o bastão pro Seu Estrelo, geralmente em algum lugar propício para receber o tanto de folião que a gente está carregando, entendeu? Então a gente não deixa o folião a ver navios, assim, tipo, ah, para em tal lugar, não, a gente para onde já esteja rolando uma festa, com banheiro químico, sabe? Esse é o nosso dia de carnaval, que é na terça, né?
E a organização para isso, né, Márcio? Porque é tudo muito organizadinho, assim.
Zé, vou te falar assim, que dá certo, né? Dá certo. A gente combina tudo, sei lá, 30% do que a gente combinou dá certo mesmo. Os outros 70%, sei lá, meio que chove, e a gente rebola lá. E dá certo, assim. Atualmente, a gente percebeu que não é legal combinar horário, sabe? De, não, vamos sair tal hora, vamos encontrar a Capivareta tal hora, aí encontra com o Seu Estrelo tal hora. Não, é assim, faixas de horário. O Calanguinho dá pra marcar, né? Vai começar às 10. E a saída do bloco, aí já começa a ficar estranho, porque tem que montar alegoria e tal. Então, assim, a gente não combina, ah, vai sair uma. Não, vai sair entre 12:30 e 1. Não, vai encontrar o Capivareta a tal hora. Não, vai encontrar entre 3 e 4. Com o pessoal do Seu Estrelo, né, que é um grupo à parte, aí que tem que ser muito bem alinhado, né, porque a gente respeita muito esse grupo, a gente já fala assim, ó, agora, nesse ano, né, a conversa é, não, entre 5 e 6 horas. Pode dar certo, pode não dar. E pronto, fica todo mundo meio que avisado. E aí fica mais fácil, né? Das coisas fluírem bem.
Como é que estão o preparativo para esse ano?
Então, para esse ano o que acontece? Eu sou pai de dois, né? Meu filhinho, uma caçula, tá com 7 meses. E o meu mais velho tá com 2 anos e 7 meses. É, só que a gente está vivendo um filme que já foi escrito, entendeu? Então, Papai do Céu proveu uma pessoa que está sendo maestro, né? Eu passei o meu bastão de maestro para essa pessoa, que é o Lázaro, um grande amigo meu, que eu conheci também dentro do bloco, né? É, e ele é maestro, e assim, em termos de orquestra, a gente está muito bem, sabe? Os ensaios bombando, pá, não sei o quê. Temos de trupe, legal também. A Tâmara, que teve aqui com vocês, né? Também está coordenando lá, tá super bacana. Capivareta, também. Tem gente lá regendo, grupo grande, pá, não sei o quê, fluindo bem. É, então a gente está bem preparado. Só a alegoria que eu estou preocupado, porque antigamente a gente começava a se reunir em novembro, né, tal. Mas esse ano é todos os anos, né? Eu falo, galera, bora se reunir e tal, mas o pessoal vai deixando meio que pra boca do gol ali, né?
É um clássico, né, do carnaval.
Pois é, só que a alegoria dá trabalho montar, entendeu? Não dá para ser assim. E aí, esse ano vai ser o recorde. A gente teve um encontro sábado passado para tirar ela do armário lá, para ver como que ela tava. Fizemos a relação do que precisava ser comprado, inclusive comprei hoje, né, os negócios que tinha que comprar. Para esse sábado agora, a gente arrematar, deixar ela pronta, porque o carnaval, se eu não me engano, no sábado que vem, né, começa. Então,
Márcio,
assim.
mas fica tranquilo, que assim, a minha experiência é de escola de samba. Eu já vi escola de samba uma semana antes, o carro tá assim desmontado e na hora, meu Deus, isso era aquele carro. Então vai dar certo. Fica tranquilo que os deuses do carnaval vão ajudar.
Todo ano eu falo pra galera, vamos tomar cuidado e tal. E sempre dá certo, entendeu? Só que pra mim, esse ano, tá demais, assim, sabe? Dois encontros é muito pouco, ao meu ver, né? Tanto é que o primeiro encontro, a pessoa que tá à frente mesmo ali, que sabe montar as paradas e tal, ela não foi, né? Então a gente teve que rebolar sem o nosso mestre lá, que é o Daniel Tites. Ele teve um problema de doença, ficou com a garganta ruim e tal. E aí, enfim, eu acho que vai dar certo também. Mas eu sempre morro de medo de não sair. E assim, sei lá também, se a alegoria não sair, vai ser uma lição, sabe? Para a gente entender que precisa minimamente se organizar. Mas todo ano eu tô nessa pegada, sabe? Galera, não vai sair, caraca. E dá certo, só que esse ano vai ser o recorde. Dois encontros para construir. Enfim, vamos descobrir depois de amanhã, né?
Não,
Vai
vai
dar
dar
certo.
certo.
Ó, eu tava aqui antes da gente entrar colando estrelinha na minha saia de Rita Lee. Mas vai dar certo, vai ficar pronto. Vai ser final de semana,
Pois é. Mas vai ser bem legal. No próximo sábado, né? Que é depois de amanhã, a gente marcou um ensaio com a orquestra e com capivareta aqui em casa. Tem uma área verde ali que é bem bacana. Vou aproveitar para testar os vizinhos, né? Que eu tô aqui há um ano e meio nessa casa e nunca trouxe o ensaio para cá, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso. E aí, vai começar a ensaiar às 10. O caixa do bloco vai bancar um almoço para todo mundo, porque às 2 da tarde a gente vai construir a alegoria. Então vai ser um dia de ensaio, de construção, vai ser um dia legal.
E tem um negócio, assim, que eu acho que não tem como a gente não comparar o Calango com a orquestra aqui, né? Porque eu acho que é a mesma pegada da primeira fanfarra, né? E que me chama muita atenção em vocês, conversando com vocês e lendo, que também aconteceu aqui, que são, vocês começaram, deram aquele pontapé inicial, né? A gente já falou que foi a primeira orquestra estilo honky, vamos botar assim.
Isso, é boa, boa, boa.
E de vocês saíram vários outros grupos também, né? Foram meio que abrindo caminho assim para umas dissidências.
Sim, nesse sentido realmente a gente foi precursor, né? Tem ainda esse programa aqui em Brasília, né? Que é um projeto que se chama Ossobuco. E lá no Ossobuco me chamaram, que é tipo um TED, sabe? Pequenas palestras e tal. Aí me chamaram para falar do Calango, né? E isso faz uns 3 anos atrás. E lá foi bem na época mesmo que o Calango tava bombando, assim, surgiu em 2015, né? Aí 2016, 2017, caraca, um grupo enorme, uma amizade instantânea, muita gente ali, todo mundo meio que se conhecendo e se pegando, porque todo final de semana junto, sábado, domingo. O pessoal até falou assim, foi a época do CrossFit do Calango. Era tudo junto, todo mundo junto, muita gente, bloco crescendo, bloco crescendo, bloco crescendo.
Muito boa essa definição.
Era CrossFit, assim, era tudo muito intenso, bloco, muito intenso. E a gente sempre tentou decidir as coisas não em votação, né, mas em consenso. Tipo assim, nem sempre é como eu quero, mas tudo bem. Eu percebo que existe aqui uma galera querendo a parada. Eu abro mão aqui pelo consenso, né? E sempre funcionou assim, pelo consenso. Não era muito votação, não. Mas o grupo foi crescendo e o consenso foi cada vez mais difícil, né? E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. 2015, 2016, 2017. 2017 foi o ápice, assim, sei lá. Muita gente, intenso e todo mundo tocando e tal. Aí em 2017, 2018, rolou uma ruptura, assim. O Calango se transformou em outras duas fanfarras, né? Que eu falo isso sem medo de errar, sabe? Ninguém pode falar que essa história está errada, porque foi isso mesmo que aconteceu. O Calango se implodiu, e aí surgiu o Tropicals e as Maluvidas, né? Que são os grupos que eu considero, né, da segunda geração, vamos dizer assim. E é uma dissidência, assim, mas também é uma convergência, vamos dizer, sabe? A galera que convergiu entre si e resolveram fazer um outro bloco, né? Um outro grupo. E que a gente fortalece também, sabe? A gente quer que eles existam, né? Até para todo mundo estar tá no seu quadrado, estar tá na sua própria energia, né? Para mim é bem claro que cada grupo tem uma energia, assim, sabe? E aí, Tropicals e as Maluvidas ficaram 2018, 2019. Havia pandemia, deu uma zoada em tudo. Mas em 2020, a gente está em 23, né? Caramba, o tempo voa.
E teve esse
Mas.
gap da pandemia que deixou a gente mais perdido ainda. A gente que conta
Eu
anos de acordo com o carnaval ficou meio perdido.
fiquei perdida também. É difícil, difícil esse
Pois
período.
é. Não, e o Calango, assim, um dos nossos valores, assim, é a consistência, sabe? Consistência, assim. Ensaio toda segunda, toda segunda, toda segunda, toda segunda, toda segunda. Aí passa o carnaval, passa umas 2 semanas pro pessoal dar uma descansada, né? Segunda, 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 todo ensaio, tipo assim. E quando teve a pandemia, não pôde ter ensaio, né? Mas a gente conseguiu manter a nossa consistência, porque se você for procurar no YouTube, foi quando a gente lançou uns 3, 4 vídeos desse de cada músico tocando na sua sala e a música acontecendo como um todo, sabe? A gente fez uns 3, 4 vídeos desse, assim, ao longo da pandemia, e o que manteve o grupo unido, né? Tanto é que assim que caiu a primeira lei que podia já se reunir, o grupo estava todo junto. Não, foi difícil, tipo, voltar ao ensaio, porque a gente conseguiu ser consistente mesmo tipo, a distância, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte: passou a pandemia e o universo das fanfarras se abriu, assim. Não só o Calango, as Maluvidas e o Tropicals. E o Vai Quem Fica começou a se tornar mais uma fanfarra também, né? Com ensaios constantes e tal. Então, nesse meio tempo, a gente trouxe o Ronk para cá também, né? E aí, naturalmente, assim, sei lá, posso dizer, ano passado, acho que ano passado surgiram fanfarras da terceira geração, sabe? Que hoje em dia a gente pode pontuar, né? As cumbias psicodélicas, a pedra fundamental, a grande soluça, que toca a música do Raul, a Silvestre também. Talvez a Silvestre seja mais da segunda geração do que da terceira, né? Capivara Brasband também, um pouco mais da segunda geração. Enfim, a gente ainda consegue contar os nomes aqui, sabe? Ainda cabe no dedo, assim. Não é que nem no Rio, né? No Rio, acho que ninguém sabe mais, né? Já.
E a cada carnaval surgem umas quase 10, assim, se não for uma mais. Surgem no meio.
É porque o Rio, ele é muito povoado, né? Tem muita gente, assim, acaba.
Não, e tem que ter mesmo, porque senão fica insuportável, assim. Um dos motivos de eu ter procurado o BH, passei 2 anos, né, lá, foi isso, porque eu passei um carnaval aqui no Rio tão cheio, tudo quanto é lugar que eu ia era cheio, ia. Vai ter até o bloco ali que ninguém sabe. Você chegava em meia hora já estava cheio, que eu falei, ah, vou ver qual é do carnaval de BH. E também me apaixonei lá pelos estagiários, né? Que foi a minha paixão belo-horizontina de fanfarra.
Sim. O BH é muito legal. Eu já fui lá também. Eu lembro que eu fui num concurso de marchinhas. Caraca, genial. Tem uns concursos de marchinhas que os grupos sobem no palco e ficam fazendo lá as marchinhas, né? Meio que de forma performática, assim. E são marchinhas autorais, assim, sabe? O concurso do seu Cuca, sei lá, uma parada assim, que também é muito tradicional, né? Quando eu fui para BH no carnaval, eu procurei saber mais, tal. Mas é muito legal, assim, sabe? Esse concurso aí.
E, Márcio, você estava falando dos ensaios, né? Tem uma coisa assim que me chamou muita atenção no Ronk quando eu vi a apresentação de vocês, e depois conversando com várias pessoas, todo mundo tem o mesmo comentário: é a qualidade musical de vocês, né? Que é muito boa, assim. Não é,
Sim.
destoa, não é assim, querendo menosprezar as outras fanfarras, longe disso, mas é porque destoa, assim, chama muita atenção.
Sim, um dos cuidados que a gente sempre teve foi com os arranjos, sabe? Tradicionalmente, desde a época da escola de música lá, né? Uma empresa privada lá que apostou na gente, né? Desde sempre teve arranjos, porque desde sempre teve flautas, né? Então, assim, tinha que ter o cuidado, porque a flauta não pode. Primeiro, porque a percussão abafa a flauta logo de cara, né? Segundo, que os trompetes também, o saxofone. Então, assim, se não tiver um cuidado da qualidade do arranjo, isso aí se perde, né? Então, assim, eu acredito. Nossa qualidade sonora, isso pela nossa consistência, porque a gente ensaia muito, né? E o ensaio é pedrada, assim, ensaio muito muito produtivo, e também aos arranjos, que hoje em dia a gente busca arranjadores, a gente tem alguns arranjadores dentro do grupo, né? Mas a gente não abre mão de pagar pelo arranjo, sabe? Porque a gente quer um arranjo de qualidade, então a gente paga. Aí o cara faz o arranjo, a gente ouve, ensaia. Se o arranjo não ficar bom, se precisar de algum reparo, né? Volta pro cara lá fazer o arranjo de novo. Então, assim, quando você paga, você quer um serviço profissional, né? E profissional vai e volta mesmo, porque tá recebendo para isso, né? E uma outra coisa que a gente destoa, assim, dos outros grupos, né? É música autoral. A gente sempre tem música autoral, assim.
Você leu a pauta aqui, que era a minha próxima pergunta.
É.
Não, isso é uma coisa muito legal também, né? Que a gente sempre conversa muito, que às vezes falta um pouquinho nos blocos uma música autoral.
Não, é super importante. E a gente deu sorte, assim, sabe? Porque desde o início tem um amigo meu que também conheci por causa do Calango, né? Que é o Cadu Veloso. Moleque talentoso pra caramba, velho. Muito talentoso. Inclusive de música autoral própria dele, com voz e violão, né? E aí ele, em 2015, lá falou: pô, acho que eu consigo fazer arranjos e tal. Ele foi fazendo arranjos. E aí as músicas dele de violão se tornaram as músicas nossas no sopro, né? E aí ter ele se desenvolvendo enquanto arranjador foi muito bom, porque primeiro, música autoral, né, própria nossa ali, fazendo as coisas acontecerem. Segundo, porque nos deu a liberdade de agradecer a parceria da escola de música e falar: daqui para frente a gente vai sozinho, porque temos arranjador, né? Então, ao longo desse caminho, dessa nossa trajetória, a gente teve muita sorte, sabe? Então, assim, eu Calango Careca, para mim, me deu, aumentou minha fé, sabe? Minha fé mesmo, minha fé em Deus, assim, sabe? Porque, sabe, eu sempre comento com os amigos mais próximos, assim, que eu acho que tá tudo desenhado já, entendeu? As coisas na vida mesmo. Porque foi surpreendente como que o projeto do Calango deu certo, porque entraram pessoas na nossa caminhada, e essas pessoas resolviam problemas sem muito esforço, sabe? Então, assim, eu costumo dizer, principalmente em 2015, 2016, 2017, que o projeto nasceu e nasceu grande, a galera veio falar comigo, assim, né? Pagando pau, assim, porra, irmão, calango, calango, não sei o que e tal. E eu, pô, é isso mesmo, é tal. Mas no segundo momento eu falava assim: pô, quer saber, véio? Não tá sendo difícil fazer isso, porque as pessoas estão aparecendo e essas pessoas estão conduzindo e tá dando certo. E a minha função, muitas vezes, é só de manter a chama acesa, sabe? De falar: galera, bora ensaiar. Aí quando chega uma pessoa que tem um potencial, né? Algum talento a ser desenvolvido, eu falei: galera, bora, faz o arranjo aí. Não, vai, você pode ser nosso maestro, sacou? Bora, bora, bora. Então, assim, eu considero que depois que o Calango deu certo, eu não remo muito contra a maré, sabe? As coisas que são para acontecer, elas acontecem, assim, de forma fluida. Então, se eu quero montar uma empresa, vamos dizer. Aí, claro, né, cabe a mim, como empreendedor, botar essa energia para funcionar, né? Mas se a empresa não virar, se não achar os fornecedores certos, se eu não achar os sócios certos, eu considero que não é para ser, sabe? As coisas, quando são para ser, as pessoas aparecem, assim, sabe? E o Calango me mostra isso diariamente, assim.
Eu acredito numa coisa de energia, né? Eu acho que quando a gente joga aquela energia, ela devolve pra gente, né? Ela atrai essas coisas, coisas boas.
Justamente, eu também creio nisso.
E, Márcio, também a gente falou muito por alto no ronque, mas o ronque é uma coisa muito forte para vocês também, né? Acho que vocês estão todos ronques, vocês levaram o ronque para Brasília também, né? Que deve ter sido muito legal. Eu fico imaginando assim, vocês, o pessoal da orquestra aqui, chegar com o ronco, falar: gente, vamos trazer o ronco para cá, vamos mostrar aqui, receber as fanfarras, mas mostrar o que a gente faz também, né?
Pois é, essa história do Ronk aí, o que aconteceu, né? A gente marcou de fazer esse podcast. Nesse podcast estaria eu, o Igor e a Tâmara. E aí meus filhos deram pala aqui, eu não pude ir, né? E aí a Tâmara e o Igor tocaram a entrevista tal. E conduziram bem. Mas eles erraram muito a história, tá ligado? Na verdade, o Igor destoou a parada, que eu fiquei: não, meu irmão, a história é bem mais legal. Eu fiquei
Não faz
agoniadíssimo ouvindo.
parte.
Então vamos corrigir a história, porque o que aconteceu? Nossa orquestra surgiu em junho de 2016, 2015, perdão, e o primeiro Ronque Rio foi em agosto de 2015 também, um mês depois que a nossa orquestra estava funcionando. E eu vi aquilo e me motivei mais ainda, né? Pra, pô, vamos ensaiar mais, vamos isso aqui, porque em algum momento a gente vai pro Rock in Rio. É, só que o Calango foi dando muito certo, muito certo, muito certo, muito certo. E em 2016, no segundo Rock in Rio, a gente foi convidado pela produção do Rock in Rio para estar na segunda edição. E a galera botou a gente logo depois da Orquestra Voadora, sacou? Tipo, para ser atração depois da Orquestra Voadora. Gente, caralho, meu irmão, que loucura, velho. Porque nosso grupo ainda tava musicalmente assim incipiente, né? Eram todas as pessoas ali estavam se formando em um ano, né? E botaram a gente para tocar no Rock in Rio 2016, um ano depois que a gente surgiu, né? O Igor falou que foi 2017, né? Mas não, a gente foi 2016, 17, 18, a gente foi todos, mas desde 2016. E isso deixa a história muito mais legal, porque em 2016 a gente foi pro Rock e a galera tava muito unida, né? Muito, muito, a galera muito unida, assim, a gente viajou muito. E o Rio, o Rock in Rio foi uma das viagens que a gente fez, que a gente foi em peso pro Rock in Rio. Então a gente foi assim, sei lá, em 40 pessoas, sacou? E tradicionalmente o Rock tem a Sanfás com 10, 15. Hoje em dia eu tô vendo que as Sanfás estão realmente maiores, né? Mas naquela época lá era isso, assim, uma fanfarra grande tinha 15 pessoas. A gente chegou no Rock in Rio com a nossa trupe, com a orquestra, e a gente tocou depois da Orquestra Voadora, e que não deixou a desejar, sabe? Não muito pela qualidade sonora, não, mas pelo volume, né? E os arranjos muito bem feitos. Então, assim, uma galera que estava iniciante, e pelo volume de pessoas, isso dava uma impressão que, caraca, que volume sonoro, né? Que qualidade. Querendo ou não, também tinha uma qualidade ali. E a gente meio que chamou muita atenção. A gente chamou muita atenção. A galera comentava assim, eu lembro que eu vi um. Me mandaram um print de um comentário lá. Que era assim, caraca! Calango Careta passou o trator, não sei o quê. E realmente foi assim. A gente foi e levou uma pessoa para cuidar do vídeo, né? E logo depois que a gente tocou, a gente tem esse vídeo, né? Todo mundo meio que se abraçando, assim, tipo, algumas pessoas chorando, porque foi muito marcante. A gente realmente chegou no Rio um ano depois que o nosso projeto se iniciou do zero, com músicos amadores do zero. E ali no Rio, na Cinelândia, à noite, né? Tá, e todo mundo vibrando muito. Foi muito especial. Então assim, essa história não podia passar batida, entendeu? Porque foi um ano depois, foi no Rio, e chegando no Rio, a galera gostou muito do Rio, e assim, receber o elogio da galera do Rio é um público muito. É um público que está acostumado com coisa boa, sabe? Porque o Rio, as coisas acontecem no Rio, né? Tem vários grupos e tal. Então, assim, quando a gente recebeu esse elogio do Rio, a gente falou: caralho, velho, que massa, a gente de alguma forma se destacou na terra da galera, sacou? Isso foi muito massa. E aí a gente voltou em 2017, voltamos em 2018. E aí a gente sempre querendo fazer o Ronque aqui, né? O Ronque aqui, só que não tinha muitas fanfarras ainda para fazer o Ronque aqui, né? Só que as fanfarras foram surgindo. E aí foi em 2018, foi um movimento dessas fanfarras, né? Calango, Maluvidas e Tropicals. Então, assim, o Calango trouxe o Ronque para Brasília? Não sei, muita gente pode discordar disso, entendeu? Então, assim, o Calango fez parte, foi um fator fundamental, porque a gente sempre sonhou com isso, e a gente foi um motor para que isso acontecesse, mas outras fanfarras também, né? Essas fanfarras que estavam nascendo e tal. E coube a gente também participar desse movimento. Mas não foi sozinho, né? E a gente tinha sim um protagonismo nisso, né? E a gente tem um caixa, o caixa do bloco é um caixa que está cada vez mais robusto, né? E nessa época tava lá com as suas graninhas também. A gente não, vai, vamos pegar essa grana aqui e fortalecer, sacou? Vamos dar essa grana aqui pro Ronque Rio, pro Ronque Brasília, porque tem que acontecer, né? E é isso. o ano que Brasília está acontecendo e tá bem legal essa cena.
Gente, a próxima vez que eu for para o Brasília, eu já quero ir durante um ronque. Porque no carnaval eu confesso que vai ser difícil. Mas eu acho que durante um ronque rola.
É legal. Acho que é sempre, se eu não me engano, é sempre em agosto.
É porque minhas férias normalmente são em junho, mas a gente dá um jeito aí.
Ah, tem que vamos ver as agendas aí, entendeu? Eu vou acertar isso direitinho, entendeu? Porque deve ser uma experiência
Eu
sensacional.
falo para minha, eu tenho asma, né? Eu falo para minha alergista assim: vou para Brasília na seca. Ela fala: você não tem juízo.
É, nossa. E o ronque é bem na seca mesmo. E aí botaram o ronque no parque da cidade, né? Que a gente estava conversando aqui no início. Caraca, subiu uma poeira. Foi até bonito, em termos de audiovisual, né? Porque o pó com a luz, né? Fica
Aquela terra
bacana.
vermelha.
Na porra, irmão. Pra quem tá ali tipo soprando, né? Não é muito legal, não.
Não, Brasília tem muito lugar ao ar livre, né? Muito lugar aberto. Então, o que não falta também é lugar para vocês
Não
botarem.
é. Não, e no primeiro Rock in Rio, né? A gente fez questão de trazer os siderais, né? Eu tava na produção também, no primeiro Rock Brasília. E aí foi uma estratégia nossa da produção, né? Porque assim, pô, Ronque Brasília. Pô, será que a galera vai cair pra cá? Será, meu irmão? Será que ninguém. Pô, o pessoal tem que vir e tal. Aí foi uma coisa até que partiu de mim, assim. Falei, galera, vamos confirmar algumas fanfarras-chave. Porque, porra, se a gente falar que vai ter os siderais, as outras fanfarras vão falar, pô, realmente vai funcionar. Sacou? É tipo o Rock in Rio, o Rock in Rio. Quando o Guns N' Roses confirma, não. O Rock in Rio vai rolar, sacou? Então foi mais nesse sentido, assim, não, vamos. E aí a gente pagou só para os siderais, acho que foi isso, a gente pagou a passagem só para os siderais. E a minha função na produção do Rock Brasília foi de realmente ligar para São Farras, né? Falar, então, velho, porra, vem para cá tal. E aí, eles, logicamente, né, vazou a informação que a gente estava pagando pros siderais e não tá pagando pra mais ninguém, né? E também eu falei assim, sabe? Sem muito pudor. Eu falei, não, foi uma estratégia nossa. Uma estratégia que deu certo, né? É, os siderais confirmaram que vinham. E as outras fanfarras do Rio e de outros lugares, né? Se coçaram pra vir e tal. Nos Ronques Brasília dos outros anos, aí não, né? A gente não pagou pra ninguém e tal.
É porque
Mas é
foi aquele
isso.
primeiro também, né? Para dar aquele boom,
É,
né?
para chamar, com certeza.
Sim. Nossa, e foi muito emocionante. Foi muito emocionante, porque no encerramento do Ronque Brasília, no primeiro Ronque Brasília, a gente ia para tal lugar ali. Só que não sei, o cortejo das fanfarras. Foi muito engraçado, porque tradicionalmente, o Ronque Rio, o último dia, era uma parade, vamos dizer assim, era um desfile, sabe? O Ronque veio da gringa, né? E na gringa funciona muito assim, de ter desfile. Então, a galera botava as fanfarras para irem. Tipo minhoca, sabe? Tipo, vai indo aí, vai indo aí. Uma parade, eu não consigo pensar em outro nome. Uma parede que a fanfarra. A primeira fanfarra ia, a segunda fanfarra ia, a terceira fanfarra ia, a quarta fanfarra ia. E foi assim durante uns três Ronque Rios, assim, sabe? Aí quando teve em Brasília, o pessoal do Rio, inclusive, falou: irmão, não faz essa parede não, velho, porque é uma merda. Pro público, talvez funcione, né? Porque você fica parado e as fanfarras vão passando na sua frente, né? Mas para as fanfarras, fica assim, você não interage muito com as outras fanfarras, porque o bonde tá andando, né? E aí a gente inovou nesse sentido, né? Algumas fanfarras puxavam um cortejo, e parava, fazia batalha entre algumas fanfarras, depois puxava outro cortejo, não sei o quê. E nessa de fazer cortejo, de não sei o quê, acabou que desvirtuou o cortejo, e naturalmente o cortejo foi parar onde a gente ensaiava o Calão Careta, sabe? Toda segunda-feira a gente ensaiava na biblioteca. E o encerramento do primeiro Ronque Brasília foi na Biblioteca Nacional, assim, onde a gente ensaiava no chão que a gente ensaiava, assim. Então, realmente, assim, o roteirista dessa história,
Desculpa, Márcio, só para
Calango.
tentar me localizar. A Biblioteca Nacional é aquela ali perto da igreja, não é? Da catedral?
É, fica mais próxima mesmo do museu,
Museu,
que é aquela
é.
bola, é.
Meio,
Mas
né?
aquele complexo, né?
Só
Complexo
para.
cultural. E ali se deu o encerramento, né, do primeiro Ronque Brasília, no lugar que o Calango ensaiava, né? Hoje em dia a gente sai até em outro lugar, né? Mas ali na biblioteca foi o nosso berço mesmo. E aí, quando o encerramento do Ronque Brasília foi ali, eu falei: caraca, realmente o roteirista dessa história, ele tá caprichando, porque, caraca, que legal.
Ele é lindo, gente. Além de tudo, o visual ali, a fotografia é maravilhosa.
E aí que é um ponto que eu queria comentar. O pessoal do Rio falou assim: caraca, irmão, quanto espaço, véio. Quanto espaço, tem muito espaço
É que a
aqui.
gente, quando chega em Brasília, a gente fala: caraca, quanto espaço vazio!
Brasília tem os espaços vazios,
Mas é de propósito, né? Para não.
né? Mas esses espaços vazios, ele influencia em como a
Sim.
cidade se dá, né? Brasília pode ser muito cruel, assim, com quem tá chegando, sabe? Com quem cai de paraquedas, assim, porque
Eu lembro que uma vez estudando, eu vi um texto, se eu não me engano, da Simone Beauvoir, quando ela conheceu Brasília e ela falava, vamos dizer assim, Brasília foi pensado arquitetonicamente, mas não foi pensado que pessoas iam viver naquela arquitetura.
Brasília, na época que foi lançada, era muito futurística, assim, né? Uma cidade planejada para carro, né? Para você ter um carro
Foi uma
e
coisa
você.
que me chamou muito a atenção, porque assim, eu estudei, eu fiz uma coisa meio louca, né? Que foi estudar Brasília sem conhecer a cidade. E aí eu cheguei para conhecer a cidade 10 anos depois que eu tinha estudado. E foi isso, de aqui a gente faz. Onde eu moro, então, eu moro em Vila Isabel, tudo é a pé, tudo eu faço a pé por aqui. E quando eu cheguei em Brasília foi um impacto, assim, falei, nossa, você precisa de carro para tudo aqui.
Não, isso é um ponto válido, assim, que a gente pode discorrer um pouco, porque a cidade, ela pode ser cruel, assim, sabe? Não tem esquina, então não tem um boteco na esquina, né?
Eu
Não
uma vez
tem.
conversando com o Dado Villa-Lobos, entrevistando, né, para minha monografia, né, foi uma coisa que ele falou, Brasília não tem boteco. Quando eu cheguei no Rio, eu fiquei louco que tinha um boteco em toda esquina aqui. Se você quer tomar uma cerveja, você tem que andar, andar, andar para achar um boteco.
Mas é isso mesmo. Então, assim, não tem ponto de encontro, né? Acaba sendo isso, não tem ponto de encontro. E isso afasta as pessoas, né? Não é que afasta, não deixa unir as pessoas. E isso é muito engraçado porque o próprio bloco, né, o Calão Careta, chegou um momento, talvez hoje nem tanto, mas chegou um momento que se via assim que 70% das pessoas dentro do bloco eram pessoas de outro estado, né? O Igor mesmo tem um vídeo do Calango Careta de Carnaval, né? Que ele foi entrevistado. Ele falou assim: não, eu costumo dizer que o Calango é o achados e perdidos de Brasília, porque muita gente de fora não muita gente de fora. Minha esposa tá me servindo aqui na bebidinha.
Boa.
Muita gente de fora fica meio perdido na cidade, não sabe onde está o quê, e aí encontra no Calango, né? E hoje em dia nesses outros grupos, né? Um local para conhecer gente, porque aqui em Brasília tem muita tribuzinha, né? Muitos grupos de amigos fechados, assim, né? Então, o Calango e hoje em dia outros grupos de fanfarras, assim, pode ser um bom meio de você conhecer a cidade. Tanto é que no Rock in Rio, no primeiro Rock in Rio 2015, eu conheci uma pessoa no Rio, que estava se mudando para Brasília. E ela falou que já estava desistindo de Brasília, porque estava uma merda, não conhecia ninguém, sacou? E ela é cariocona, assim, com sotaque super carregado e tal. E o Calango deu essa vazão social para ela. E não só para ela. Você vê que essa história meio que se repete, assim, entendeu? Então, tem muito a ver com os espaços vazios que a cidade tem.
E de novo a música formando o identitário de Brasília. Já estou
É.
fazendo um paralelo agora, já quero estudar isso.
Mas é mesmo. É bem isso, assim. Eu gosto muito de Brasília, né? Eu sou brasiliense e tal. Eu gosto que o Calango leve o nome de Brasília, né? Tanto é que quando tinha pros ronques, né? Depois da música inicial que a gente toca, o pessoal aplaude, rola, a gente grita, nós somos. Aí o pessoal da orquestra fala, nós somos. O Calango Careto, o Calango Careto. De Brasília, de Brasília. É tipo um tipo jogral, né?
Eu acho que a gente às vezes tem a ideia muito de Brasília política, né? Daquela coisa massiva. De repente, isso também até ajuda as pessoas a terem uma versão, ainda mais depois desses últimos 4 anos de Brasília.
Isso é, né? Uma cidade muito estigmatizada, assim. Mas ela é assim, eu, né, enquanto brasiliense, né, dessas primeiras gerações, né? Uma pessoa que gosta de cultura, né? Que se propõe a ser um artista, eu vejo que a Brasília é a miscigenação do Brasil, que já é um povo miscigenado, né? Então, assim, ao contrário do que Hitler pregava, né? Que existe a raça pura e a raça pura é a melhor, a gente sabe que quanto mais miscigenado, melhor, né? Então, assim, se você pega um povo já miscigenado, cria uma capital, essa capital atrai uma galera, todo mundo miscigenado assim, eu acho que isso é muito rico, sabe? E que tá dando seus frutos agora, né? Tipo assim, que nem uma receita de bolo, bota os ingredientes e tal. Só que assim, culturalmente, né? Isso demora um pouco a dar frutos, né? E eu acho que tá dando frutos agora, sabe? Grupos genuinamente de Brasília. Fruto dessa miscigenação toda.
Foi uma coisa que eu senti muito aí, que eu senti em Alto Paraíso também, que eu conversava com as pessoas em Alto Paraíso e ninguém nasceu em Alto Paraíso. Todo mundo veio de algum lugar. Não, eu entendo, né? Se eu pudesse, eu também largaria tudo para morar lá, mas.
Pois é, não. E o Alto Paraíso, né? Dizem, reza a lenda, que tá no mesmo
Paralelo de
paralelo
Machu
que
Picchu.
Machu Picchu, né, e tal. Reza a lenda também que aqui em Brasília, embaixo da catedral, tem vários cristais ou diamantes, sei lá, tem uma mina de diamante que os candangos acharam,
Isso eu não sabia.
só que Brasília foi feita a toque de recolher, né?
Caixa.
Foi assim, a toque de caixa, né? 5 anos, bora fazer, bora fazer. E quando acharam essa jazida de cristais, de diamante, chamaram o JK, né? Ele viu, e era assim, embaixo da rodoviária, né? Brasília é um avião, a rodoviária fica no encontro dos eixos, né? No coração da cidade. E aí falou, não, irmão, toca essa obra, toca essa obra. Então reza a lenda que ali tem, não sei, acho que isso é mais lenda do que verdade, pra falar a verdade. Não sei,
Olha,
né? Ninguém
mas a história é
faz.
boa.
É.
É boa de acreditar. É melhor a gente nem descobrir se tem ou se não tem, que a história é tão boa. É que nem o
Como?
paralelo 14.
É, isso é. Mas assim, Nath, você que gosta de estudar Brasília, né? Você já deve conhecer o Instagram do Histórias de Brasília, né?
Sim, eu acho que eu achei no Instagram de um de vocês, assim, repostando alguma coisa.
Sim, o Calango Careta reposta sempre. Inclusive hoje eu fiz um stories lá. E aí o Calango tinha um podcast, que era o podcast do Calango.
Nós nos vimos
E
para antes da entrevista. Eu sou a menina do podcast. Quando soube que tinha um podcast, pera aí que eu vou ouvir.
A gente fez uns 5 ou 6 episódios, né? O primeiro foi sobre o Ronk, o segundo foi sobre o Calango, e o terceiro foi sobre Brasília, né? E aí a gente convidou tanto o cara do Histórias de Brasília, quanto outro camarada que tem um projeto que chama Minha Brasília. Que aí eu fiquei de cara, que eles são irmãos, tá ligado? Falei, caralho, irmão, eu gosto dos dois projetos, vocês são irmãos? Ninguém falou essa porra.
O plot twist, que isso, como assim?
Que porra é essa? Mas eu sou também muito apaixonado pela cidade, assim. E reforço, né? Vocês têm que conhecer o trabalho do seu Estrelo, Orquestra Alada, é tudo a mesma. Porque eles têm o mito do Calango Voador, que é um mito que se passa em Brasília, que é muito legal. É até difícil de falar, assim, não, sabe?
Não, você falou. Eu sou aquela pessoa que todo que me fala é de Brasília, eu falo, quero conhecer. Eu lembro uma vez, estava com a Gabi num show do Capital Inicial aqui na Fundição, e a gente conheceu 2 primos, e aí o menino era de Brasília, né? E ele era músico também. Eu falo, não, eu preciso conversar com você, eu gosto de conversar com gente, ainda mais com músico de Brasília, conversa, fala comigo. Depois a gente acabou trocando uma ideia, assim, pós-show por causa disso.
Não, Brasília é bem legal, assim. Acho que é uma cidade que o pessoal tem uma ideia distorcida, assim, né? Tem muita gente boa aqui fazendo coisa boa também.
Não, por falar em Brasília, né? Vocês promoveram aí em Brasília o primeiro carnaval desse ano na posse, né? Que foi aquela coisa linda, que foi o primeiro carnaval do ano.
Sim, total, total. Acabou que eu, pessoalmente, não fui, né? Tô com um filho pequeno, ainda tava falando, sei lá, uns Covid aí, né? Mas a galera do bloco foi uma farra lá. E, pô, tava todo mundo com esse grito aqui na garganta, né?
Exatamente.
Eu me arrependi.
Eu fiquei muito emocionada no dia da posse. Muito emocionada mesmo. Não, eu vou contar pra vocês. Eu não bebo espumante, vim nem nada, mas me deram um espumante, né? Eu vou abrir na posse. Nada de abrir quando der meia-noite. Vou abrir na hora da posse. Estava tomando na minha taça de plástico, né? Porque eu não tinha outra taça aqui. Eu falei, não me importa, eu estou saboreando essa vitória.
Pois é, e uma semana depois, rolou aquelas cenas, loucura, né? Trágicas.
A gente estava na abertura do carnaval não oficial daqui. E aí eu peguei no celular, tinham várias ligações da minha mãe, assim. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Quando eu achei um lugar para ligar para ela, ela falou, cara, você não tem noção do que está acontecendo. E me doeu, assim, me doeu politicamente, né, e culturalmente, assim, que tá tudo muito ligado, mas vê, gente, aquelas pessoas que não têm a mínima noção do que é cultura destruindo tudo.
Pois é, muito triste.
Não, é foda mesmo, assim, sabe, foi muito assim, a gente tava naquela coisa da abertura não oficial, não sei o que, lá, outra sintonia, não sei o que, quando a Nath contou, eu falei, eu não acreditei.
Uma baixada,
deu uma baixada mesmo, assim, sabe, a gente tava super feliz, né, justamente, pô, encontrando todo mundo, sabe, a gente encontrou muita gente que passou pelo podcast, encontrou gente que a gente não tinha pensado em encontrar, tudo, nossa, foi bem impactante isso.
Pois é, que loucura. Mas deu certo, né? Estamos aí.
Certo, agora estamos aqui sem golpe.
Exatamente. E as pessoas já estão pagando por isso, né? Já estão sendo responsabilizadas, né?
Márcio, mas olha, estamos chegando no momento da nossa entrevista, que é um momento que eu espero que a Nath não tenha falado nada para você, que eu gosto da surpresa do convidado.
Mas
né?
Ele é nosso ouvinte, amiga, ele já conhece.
Você já sabe, então, né? Do momento, né? Do
pior que eu ouço vocês, né? Eu acompanho, mas eu não ouço tudo, né? Então, pra mim tá sendo uma surpresa.
Ah, então ótimo. Tá ótimo, porque eu adoro dessa surpresa. O que que acontece? Nós chegamos no nosso momento terapia de carnaval, Márcio. Você vai fingir que você está num divã virtual aí, respirar fundo e dizer pra gente o que, que o carnaval representa na tua vida.
Caraca, forte, hein? Então. Então tá bom, peraí, vamos lá, o carnaval. Então, essa até tá um pouco fácil, assim. né, depois que eu refleti aqui durante 3 segundos, o carnaval, né, o calango, careta e tudo mais, assim, para mim é um pretexto para estar junto, sabe? É uma brincadeira para estar junto. O calango, careta para mim é uma fonte de conhecer pessoas, né? Os meus melhores amigos atualmente são do calango ou que eu conheci no calango. A minha esposa eu conheci no calango. Assim, também eu acabo sendo uma pessoa de destaque ali, né? Então eu acabo conhecendo muita gente também, mas as pessoas também que estão ali se conhecem também e muda a vida de muita gente, porque um perfil da galera que era do bloco, não sei se é ainda, tá? Assim, esse perfil, nunca parei para pensar nisso de novo. Mas muita gente tem tendências de depressão, sacou? Tipo, encontra o bloco e sara disso. E a galera. Tem até uma menina que tatuou a logo do bloco e depois ela fez um depoimento lá no Facebook também, né? Bem das antigas. Explicando que eu saí da depressão, por causa não sei o quê, e por isso essa tatuagem é tão importante e tal. Então, assim, para mim o carnaval é um pretexto para estar junto. É isso. É isso.
Nossa, você disse tudo, sabe? Disse mesmo, porque você estava falando aí, eu estava pensando de várias pessoas que eu conheço, né? Minha vibe é outra, de escola, sabe? Que justamente a mesma coisa, assim, sabe? O encontro, sabe? Essa coisa do encontro do carnaval, isso é muito forte, isso é muito potente mesmo, sabe? As pessoas, elas. Assim, aquela coisa, a gente está sempre nos ensaios, tudo, e a gente começa a conversar e vai conhecendo a pessoa, e a pessoa sumiu, faltou aquilo, sabe? Mas o que que você faltou? O que que aconteceu, né? Eu acho que esse momento, assim, para agregar as pessoas, né? Para as pessoas se unirem, né? Isso é bem forte mesmo, você sabe? Eu sempre. E eu fico assim, quando a pessoa, ah, eu não gosto de carnaval, eu falo, ah, querido, você não entende. Eu dava vontade de falar assim, querido, você não entende o poder do carnaval.
É muito poderoso, de fato, assim. E eu tô numa fase, né? Eu tô tendo filho, pá, isso aqui, um dos meus amigos também, né? Também tem muita gente tendo filho. E a galera se afasta um pouco, né? Mas aí quando volta, fala, porra, meu irmão, agora sim, esse ensaio faz sentido, você voltou, tal. Então, para mim é isso, assim, é uma oportunidade de fortalecer, de criar e fortalecer os laços de amizade, assim.
Com certeza, Márcio. Espero que essa amizade aqui também. Assim, você e Nath já estão se falando mais, mas assim, essa amizade da gente. Espero que a gente se
Não.
encontre nos roncos aí, entendeu? Vou ajeitar minhas agendas aqui.
Papo.
E assim, nós estamos no nosso momento final, que são só mais dois momentos da nossa entrevista. Um deles é o nosso momento Beijo Sandy Júnior, porque alguém que divide aqui a bancada comigo é super fã de Sandy Júnior, entendeu? Então, é o momento para você mandar beijo para quem você quiser. E já engata o momento jabá, entendeu? Passa suas redes sociais, pede pessoal seguir o pessoal do Calango e faz aquela convocação para o pessoal, né, que escuta o podcast que é de Brasília ou que vai para Brasília no carnaval, passar lá no Calango, beleza?
Não, beleza. Bom, eu queria mandar um beijo então para minha esposa, que tá aqui me servindo cerveja, né? Que é uma pessoa que eu conheci dentro do bloco. Também queria mandar um beijo para a galera do Calango de 2015, que foi uma galera que segurou uma onda e que existem pessoas que ainda estão, né? Mas são poucas. Então eu queria mandar um beijo dobrado para essas pessoas que ainda estão aqui, né? Que é o Carluxo, que é o Vini.
Gente, é o Carluxo bom de Brasília, tem que explicar isso.
E também eu queria mandar um beijo pra galera Ponta Firme que tá hoje em dia no bloco, né? Que tá aí sempre fortalecendo, porque é gostoso, mas é uma missão também, né? Assim, né? Hoje em dia tá todo mundo com muita correria e as pessoas não deixam a bola cair. Então, esses são os meus beijos. Tá certo. Agora você falou para qual foi o segundo? Ah, sim, as páginas, né? No Instagram.
Isso, pede para seguir e fazer a convocação para a galera aí para o Calango.
Beleza, tá certo. Eu tô no Instagram como Márcio Fuzuê. Então me segue lá, tá bacana, assim, tá lá com meus amigos, né? Não é uma página muito badalada, não. Mas sigam o Calan Careta, que aí sim, passou os 10 mil seguidores recentemente, assim, tão bem feliz. E estão postando coisas sobre carnaval, sobre música, sobre dança. E na próxima terça-feira, Calando Careta, a gente ainda não vai divulgar o local, né, para tomar um cuidado maior aí. Mas é isso, vai ter o calanguinho, vai ter o concurso de fantasia, vamos sair com a alegoria, com a orquestra e com a trupe, vamos encontrar com capivareta, vamos retomar o cortejo e terminar com o encontro com a orquestra alada, o seu estrelo e as figuras do mito do Calango Voador. Vai ser um dia muito legal que a gente trabalhou no todo para isso, né? Quando isso acaba, a gente volta a trabalhar para isso de novo.
É o ciclo sem fim do Rei Leão.
É.
Exato. É isso, Márcio. Brigadão mesmo. Olha, bom carnaval para você. Boa sorte lá com a alegoria, que vai dar tudo certo. Pensa na escola de samba, que dá certo. Vai dar certo aí também. Tá bom.
Sim. Pô, valeu, assim, eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade, né? Porque não é sempre que a gente consegue parar para contar a história do bloco, sabe?
Aí a gente adora, é muito bom isso.
E as
É,
portas
muito
estão
bom.
abertas. Quando quiser voltar para atualizar o que aconteceu no carnaval, pode vir.
Não, mas é muito bacana mesmo, assim, eu percebo que vocês têm um trabalho consistente também, né? Assim, vocês fazem. Então, assim, eu admiro muito isso, porque é quem acredita no que está fazendo.
A carnaval para a gente é a vida, né?
É,
Surgiu
com
o
certeza.
podcast, surgiu durante a pandemia justamente porque não tinha carnaval, não tinha nada pra gente, e a gente resolveu fazer um podcast para falar de carnaval.
Arrasaram. Mandaram muito
É isso.
bem.
Obrigada,
Parabéns
Matheus.
aí.
E a gente se vê pelos Ronques, por Brasília, pelo
É,
Rio.
com
Sim,
certeza.
certeza.
Tamo junto.
Tá.
Quando eu vou pro Rio, eu dou toque em vocês. Quando vocês vêm para Brasília, pode também acionar que a gente acolhe.
Com certeza,
Não,
vamos tomar
beleza,
aquela
Márcio.
cerveja.
Com certeza.
Valeu, galera.
Gabi, então tá fechado, ó, Márcio, aguarda aí que eu vou voltar para Brasília, vou levar a dona Gabriela, quem sabe num ronque, para a gente conhecer esse carnaval aí. Eu já adoro Brasília, já adoro a música de Brasília, né? E vocês me deram várias ideias de pesquisa também, então aguarde a gente em Brasília.
Olha, eu vou juntar os meus pontos aqui, entendeu? As minhas milhas, entendeu? Vou ter que começar a juntar isso porque, olha, realmente eu fiquei muito interessada. Eu tô doida para conhecer o Ronque de Brasília e conhecer o pessoal do Calango, né?
E aí, de quebra, você dá uma passadinha na Chapada, amiga.
Uma chapada, amiga. Eu vou ficar devendo.
A gente te deixa Chapada e leva para lá. Esse é um segredo.
Ah, já viram, né, gente? Já viram isso, né? Mas isso a gente conversa mais na frente, entendeu?
Bom, gente, então vamos lá, vamos curtir esse carnaval que a gente aguardou tanto tempo um carnaval oficial, né? Vamos curtir e se jogar, ó, com responsabilidade, hein? Lembrem da doleira. Né, botar aquele elásticozinho na pochete também, né, para travar o fechecler, seja no Rio, São Paulo, Brasília, Recife, onde vocês estiverem. Remedinho de ressaca, o que mais, Gabi?
E faça sexo seguro, gente. Usem camisinha, né, gente? Porque carnaval é para se jogar de todos os jeitos. Então, fica aí o recado, gente.
Gabi acaba de ser contratada como garota propaganda do Ministério da Saúde, já tem até slogan.
Olha, se quiserem, também posso fazer parte do Ministério do Amor. Também tô, né? Do namoro, né? Não é do amor, não. É o Ministério do Namoro, entendeu? Eu acho que eu posso ser a garota propaganda também. O que você acha, Nath?
Mas depois do carnaval, né, Gabriela?
Obviamente, né, Nath? Porque afinal eu tenho uma meta de desfile muito ousada esse carnaval. Não dá para fazer nada além desse carnaval do que desfilar, entendeu? Então vocês me procurem, gente. Acho que é a primeira vez que eu vou falar, vou divulgar minha meta de desfiles. Eu vou desfilar em
Tá bom que não dá
21
para fazer nada.
escolas.
Você com esse seu slogan aí não dá para fazer nada. Tá bom, vou fingir que acredito.
Entendeu? Então, gente, me procurem. Quando estiver chegando, eu vou avisando a vocês as escolas que eu vou desfilar e torçam para eu conseguir chegar na minha meta de 21 escolas, entendeu?
É isso, galera. Aproveitem que daqui. Olha, agora a gente tem que falar também, porque a gente sempre esquece de dar os recados. A gente vai fazer uma pausa, né? Porque a gente merece curtir o carnaval e depois uma semaninha de folga. Então a gente vai ficar 2 semanas sem podcast no ar, mas depois a gente volta com tudo. A gente já tá com vários convidados agendados aqui. Então, ó, segura aí, né, Gabi?
Exatamente, gente. A gente precisa viver o carnaval em toda a sua intensidade para a gente bater papo depois do carnaval aqui no Batuques e Confetes. Então, gente, curtam bastante a festa e a gente se vê daqui a 2 semaninhas, beleza? Beijão, gente!
Beijo, gente. Até daqui a 2 semanas. E se tirem saudade da gente, escuta os episódios, maratona, corre lá no YouTube. É isso. Beijão.